Então eu conto com a continuação da generosidade e das orações dessa igreja. Posso contar com vocês? Amém? Amém. Você que faz parte do campus online, sinta-se incluído nisso. Hoje eu quero falar com vocês sobre o fim do foco anual, disse Jesus. E eu escolhi uma passagem bíblica em que Jesus dá instruções aos seus discípulos que estão numa mudança de estação. Estações mudam na nossa vida. Por causa da idade, por causa das atividades profissionais, por causa de eventos inesperados que aparecem na nossa vida. Ninguém pensou, ninguém se preparou para uma pandemia. Nessa época, a gente até imaginava que uma pandemia era improvável. E a pandemia desorganizou tanto que nós estamos num surto grave de gripe, da gripe comum, só que o vírus mutou e ninguém preparou a vacina para cuidar, para cobrir, para dar cobertura desse vírus, porque só se falava em coronavírus. Então agora as farmacêuticas estão correndo atrás e acho que é Fiocruz que disse que em janeiro já vai produzir a vacina que cobre essa nova variante do vírus da gripe. Mas sendo ou não surpreendidos pelas dificuldades e problemas da vida, nós temos estações. E os discípulos estavam na estação em que Jesus deixaria de estar presencialmente com eles. Ele havia morrido na cruz. Ele havia ressuscitado, mas as notícias da ressurreição ainda eram um pouco instáveis ou duvidosas para quem viu ele morrendo na cruz. Já existia histórias de ressurreição, inclusive as que Jesus mesmo fez, mas eles viram ele perfurado nos pés e nas mãos, sangrando e depois furado do lado. Ele morreu de um jeito bem morrido, se é que a gente pode dizer isso. Sabe aquele negócio que não tem dúvida, não tem como? Ele sangrou completamente. Ele não tinha mais nenhuma possibilidade de alguém dizer: ah, não, ele estava com sintomas de morte, mas não tinha morrido. Não tinha essa possibilidade. E na cabeça daqueles seguidores de Jesus, eles seriam os próximos, porque eles haviam se comprometido publicamente. E essa mudança de estação, nós vemos aqui os discípulos reagindo como a maioria de nós reage em tempos de dificuldade, porque esse tempo de luta trouxe cansaço, e tempos de luta frequentemente trazem desânimo, e o desânimo muitas vezes nos faz perder a perspectiva de um futuro melhor, e frequentemente nos leva à paralisia em nossas realizações, e às vezes na nossa fé. Porque nós achamos que definitivamente tudo vai dar errado sempre. E aqui estão os discípulos reunidos para oração, mas reunidos escondidos. E Jesus havia aparecido para alguns discípulos no caminho de Emaús, num dos registros fala 2, em outro 3, mas o fato é que ele havia aparecido no caminho de Emaús, e só eles haviam percebido que era Jesus, quando eles quase constrangem a entrar na casa com eles em Emaús, e ele parte o pão e dá graças, e os olhos deles são abertos e Jesus desaparece. Então, em vez de dormir, eles voltam para Jerusalém, e o texto diz que eles se encontram aqui e eles estão contando no versículo 35 de Lucas 24, eles estão contando como Jesus tinha aparecido enquanto eles andavam pelo caminho, e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. E eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Veja que tem outros indícios, outros testemunhos de que Jesus ressuscitou. E agora eles tinham acabado de ouvir mais um. Mas parece que o ser humano, ele tem mais facilidade de crer no trágico, na perspectiva ruim, na situação que aponta para o mal, do que crer naquilo que Deus pode fazer. É impressionante como nós tendemos a pensar e compartilhar o negativo. Você vê que essa variante Ômicron, ela aparentemente não causou muito estrago ao redor do mundo. A gente acompanha as notícias, não tem uma característica assim tão agressiva ou de causar morte como as variantes anteriores. Mas a imprensa acostumou tanto a noticiar as tragédias da pandemia, que ela ganhou uma dimensão que as outras variantes não ganharam nas notícias. Gente, eu não estou dizendo que não tem que divulgar, nem que não tem que se proteger, e que os países que eventualmente estão fechando as fronteiras não deveriam fazer. Cada autoridade sanitária de cada país deve tomar as melhores decisões para proteger o seu povo. Eu entendo isso, mas eu estou dizendo que até a imprensa, ela ficou tão habituada com notícias ruins, que a queda de mortes, a queda de infecção, a volta à normalidade, ganham bem menos destaque do que a possibilidade de voltar tudo de novo. Não tem nada endereçado a ninguém, nenhum grupo. É só um fato, isso é da natureza humana. Aqui tem homens que andaram com Jesus, famílias que andaram com Jesus, estão com medo, porque se mataram o líder, devem persegui-los também. Eles ouvem da ressurreição, tem diversos testemunhos, alguns deles estão ali, viram Jesus, mas quando Jesus aparece, eles se assustam e ficam amedrontados, pensando que estavam vendo um fantasma. A nação de Israel sempre foi uma nação muito mística. Às vezes a gente acha que Israel só adorava a Deus. Israel toda hora adorava ídolos, toda hora se metia com um horóscopo, com todo tipo de consulta a astros, toda hora eles tinham essa tendência. Assim como lá no Haiti, agora as pessoas dizem que são cristãs, mas vão no vudu. O povo de Israel era assim, eles adoravam ao Deus, falavam do Deus único, Criador, mas toda hora estavam metidos com coisa mística e com coisas que a Bíblia ou a lei condenava veementemente. Até os discípulos de Jesus voltavam para o velho jeito de ver as coisas. Eles gritam que é fantasma lá no mar da Galileia. Agora Jesus ressuscitou, o que é que eles estão vendo de novo? Ah, deve ser um fantasma. E Jesus diz: por que vocês estão perturbados? Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como vem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés, e eles continuavam sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Tinha alegria, mas tinha espanto, tinha medo, tinha temor. Então Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendesse as escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de morrer, de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados seria proclamada com toda a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Depois Jesus os levou a Betânia, e levantando as mãos para o céu, os abençoou. E enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então, três atitudes que nos ajudam numa fase de transição, quando estamos saindo de um tempo de sofrimento e dor para um tempo de atividade, de realização e de manifestação do poder de Deus. Três atitudes que eu vejo aqui sendo orientadas ou instruídas por Jesus podem nos ajudar. Em primeiro lugar, olhe o que passou como preparação para o que virá. Jesus deu várias explicações para ele, mas ele termina no versículo 44 dizendo: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Às vezes nós olhamos para aquilo que está doendo, nós perdemos pessoas, todos nós perdemos pessoas amadas, sejam mais de perto ou menos de perto, todos nós tivemos perdas. Todos nós tivemos perdas financeiras, maiores ou menores, porque a inflação veio, não teve reajuste, muitos não tiveram, a situação ficou mais difícil, os compromissos ficaram mais difíceis, alguns contraíram a Covid e adoeceram e venceram, mas continuam com sequelas, continuam com problemas, não vivem igual, e alguns estão lamentando aquilo que falta, aquilo que mudou, e não olhando para frente. O que Jesus está mostrando aqui, que o cumprimento de cada etapa que nós precisamos passar é parte do processo para que possamos viver aquilo que virá. A salvação é um convite para uma nova vida. Mas a salvação, ela é manifestada num entendimento, numa percepção frustrante de que a minha vida não dá certo, que eu não sou capaz de ser o gerente ideal da minha vida, que eu preciso entregar o gerenciamento da minha vida a Deus. A desilusão acerca de quem eu sou, de como eu me comporto, de como eu funciono, aponta é a preparação para que o Espírito revele no meu coração o pecado, a justiça e o juízo. E como resultado disso, eu experimento o novo nascimento. E a partir daí, eu vivo para a eternidade. Então não ignore o que passou. Aprenda as lições com a dor e o sofrimento. Não existe maturidade real sem dor e sem sofrimento. O sofrimento, os desapontamentos, as frustrações nos fortalecem, nos amadurecem e fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. Segunda coisa, busque as respostas nas Escrituras e não nas circunstâncias. Eles estavam vendo Jesus, mas a cabeça deles, as emoções deles, estavam nas circunstâncias. Eles estavam escondidos, eles estavam fugindo das pessoas, principalmente dos judeus. Mas Jesus, diz o texto aqui 45 a 48, então ele lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados seria proclamada com toda a autoridade de seu nome em todas as nações, começando por Jerusalém. E ele diz: vocês são testemunhas dessas coisas. Nós podemos avaliar a pandemia olhando para a China, ou olhando para o governo brasileiro, ou olhando para a Organização Mundial da Saúde. Mas nós podemos analisar e olhar para tudo que nós vivemos olhando para as Escrituras. As Escrituras nos apontam o caminho que nós devemos andar. A Bíblia nos traz direção, graça. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir e para redarguir, que é uma expressão que a gente não usa mais, mas em outra versão melhora um pouco isso. A Bíblia, as Escrituras são inspiradas por Deus e elas são ágeis ou capazes de nos instruir, de nos corrigir e nos reencaminhar para que nós possamos viver uma vida justa e que glorifica a Deus. Então não olhe para as perdas, olhe para o aprendizado através delas. Não finja que não dói, mas use a dor para crescer. Nós estamos aqui, nós estamos terminando com força o último domingo desse ano. Nossa igreja também, muitas igrejas fecharam nesse tempo. Mas muito antes de pandemia e de crise econômica e de tudo que o Brasil viveu nos últimos anos, o Espírito de Deus trouxe iluminação para a liderança dessa igreja. E a administração fez um saldo para que nós pudéssemos atravessar qualquer crise, bem maior do que da crise a qual nós estávamos nos referindo. E nós chegamos até aqui. E é verdade que as nossas entradas caíram. Mas nós não descontinuamos nada de importante. Nós não deixamos de estender a mão para o necessitado. Nós não demitimos ninguém por causa da crise. Nós não abandonamos nenhum país, nenhum projeto por causa da crise. Porque Deus dá sabedoria para o seu povo. E dificuldades que nós enfrentamos antes da pandemia foram uma lição para que nós estivéssemos preparados para a pandemia, e a pandemia foi uma lição para que nós estivéssemos prontos para viver o melhor de Deus que está por vir. Um novo tempo está chegando. E se nós olharmos para as experiências desse ano, circunstancialmente, vamos ficar frustrados. Mas se olharmos para as Escrituras e aplicarmos princípios bíblicos, nós cresceremos e seremos pessoas melhores na nova estação. Em terceiro lugar, receba a visão e a provisão para viver o melhor de Deus em sua vida. Em Lucas 24, 49 e 53, Jesus diz para eles: eu envio a vocês a promessa de meu Pai. A promessa que Ele está falando é o poder, a pessoa, o revestimento do Espírito Santo, que é realidade para todos nós hoje. Nós não fomos chamados para viver na força do braço, mas na força do Espírito Santo de Deus. E o texto diz que depois disso Ele disse: mas fiquem em Jerusalém, na cidade, até que sejam revestidos do poder do alto. E depois Jesus os levou para a Betânia, e levantando as mãos aos céus, os abençoou. E enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Antes eles estavam de luto, lamentando a perda, reclamando a má sorte, sem perspectivas, sem expectativas, estavam escondidos, intimidados. Agora eles vão para o templo, para o lugar público, e eles vão todos os dias, e eles já não temem ninguém, e eles voltam a pregar com ousadia, até aquele dia que o Espírito Santo desce sobre eles e faz sinais extraordinários, que faz com que todos que estavam lá reunidos para a grande, famosa festa de Pentecoste pudessem testemunhar que o poder do alto foi derramado sobre eles. quando Jesus aparece para eles, Ele está dizendo: eu estou com vocês, e vocês são os meus representantes, e eu enviarei sobre vocês o poder. Quando Ele derrama o Espírito de forma visível, com línguas de fogo, com capacitação sobrenatural, para falar no idioma original materno de todos que estão naquela festa enorme e que vem de tantos lugares diferentes, quando Ele dá intrepidez para Pedro para pregar o Evangelho, Ele está dizendo para o povo que está lá: esses são os meus representantes. O poder que eu manifestei diante de vocês agora está sobre eles, e eles têm poder, e eles têm autoridade, e eles transformarão esse mundo. A promessa do Pai foi dada a mim e a você. E nós terminamos esse ano, e precisamos escolher se nós continuaremos em casa, escondidos, fechados, isolados, como eles estavam na primeira fase. Ou se, cheios de poder e autoridade, nós tomaremos posição diante do mundo que nos cerca. Ontem nós tivemos uma tarde com celebração de Natal e com batismos. Quase 30 pessoas foram batizadas ontem, e foi um tempo tão gostoso, com auditório cheio, com pessoas ali do lado de fora, e nós vivemos aquele ambiente de normalidade. E eu fiquei tão grato a Deus, porque a presença de Jesus nos move, e Ele nos permite terminar o ano nos lembrando que Ele continuou salvando vidas, que Ele continuou transformando pessoas, que Ele continuou escrevendo uma nova história na vida de cada um de nós e de tantos outros que conheceram a Jesus nesses dias difíceis. Eu e você somos chamados para um novo tempo, para uma nova história, para uma nova etapa, uma nova estação da nossa vida. E alguns de nós precisam crer que Jesus está aqui, e que não é só um mito, uma imaginação, uma ideia, uma crendice, como a crença deles em fantasmas, mas o próprio Jesus está aqui, e Ele faz parte da minha vida, da sua vida, e da sua vida que me acompanha pela internet nesse momento. Agora eu preciso decidir. Eu creio em quem Ele é, e no que Ele quer fazer, e no fato de que Ele diz que eu sou testemunha a partir de agora, ou eu vou continuar escondido, encolhido e intimidado. Eu desafio você, que é cristão e membro dessa igreja, a sair do casulo e a tomar posição para o novo tempo que Deus tem para a sua vida, para os novos milagres, para os novos desafios, e para o melhor de Deus, que Ele preparou para você desde antes da fundação do mundo. Mas alguns não têm coragem de fazer isso, não porque são pessoas temerosas, mas não têm o poder que foi derramado sobre os discípulos, porque esse poder só vem sobre a vida daqueles que entregam o seu coração a Jesus. E a Bíblia diz que se você confessar a Jesus como Senhor e crer nele de todo o seu coração, você será salvo. É o último domingo do ano, é a última oportunidade que você tem aqui nesse ano de fazer isso. Talvez você se afastou de Jesus, talvez você até esteja na igreja, mas longe de Jesus. E talvez você nunca entregou a vida para Jesus. Então quero chamar você, convidar você a ficar em pé. Você que está aqui, você que está em casa, eu quero convidá-lo a repetir em voz alta essa declaração, entregando a vida para Jesus agora mesmo. Vamos ficar todos em pé? Você pode repetir em voz alta, diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu escolho confiar em Jesus. Eu decido crer que o melhor de Deus está por vir. E para fazer parte disso, eu confesso que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador, que veio a esse mundo, que morreu no meu lugar, mas está vivo e reina para sempre. Eu escolho comprometer-me contigo, Jesus. Em particular e diante de todos. E eu recebo o teu poder para poder viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, continue com seus olhos fechados. Se você está aqui nessa manhã ou está em casa, e você quer validar essa oração, reconciliando-se com Jesus, voltando para o caminho, ou começando agora, eu quero orar por você, para que eu possa incluir você nessa oração. Você que está aqui, levanta sua mão bem alto. E você que está em casa, pode levantar a mão também, porque eu não vou ver, mas Jesus vai ver. E eu quero orar por você agora. Senhor Jesus, todas as mãos erguidas nesse auditório são pessoas dizendo sim, eu quero viver com Jesus, eu quero uma nova estação de colheita, de alegria, de vitória, cheio do poder do Espírito Santo. Então batiza-os no teu Espírito, enche-os do teu poder e da tua autoridade. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa e aqueles que eventualmente ouvirem essa mensagem, qualquer tempo, que o teu Espírito os visite e transforme suas vidas para a glória do nome de Jesus. Amém. Podem baixar suas mãos. Eu quero fazer mais uma oração por você que é discípulo de Jesus, mas como é aqueles discípulos da nossa história, está intimidado, está abrindo mão do seu papel no reino porque ficou com medo, a dor o paralisou. A dor e as lágrimas ofuscaram a sua visão. Mas você quer sair desse ambiente de claustro e voltar à verdadeira vida com Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que sofreram muito nessa última estação, que chegam a esse último domingo do ano com o coração partido, com a mente cheia de controle da dor, que chegam até esse momento sem esperança e sem coragem. Eu quero pedir que o Senhor os fortaleça, que o Senhor renove as suas mentes na tua palavra, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os leve a um voo altaneiro, a um voo de novas conquistas, de nova altura, de novas posições, e que a tua boa mão os use como testemunhas tuas para a glória do teu nome. Traz cura para o coração ferido, traz ousadia para aquele que está intimidado, e manifesta a tua graça e o teu favor, em nome de Jesus, amém. Se você está aqui nesse auditório e você tomou a decisão de se reconciliar com Jesus ou de entregar a vida para Jesus, tem uma ficha como essa na cadeira que você está sentado ou no bolso da cadeira à sua frente. Se você retirar e preencher, você vai poder compartilhar isso conosco. Se você está em casa, o QR Code que aparece aqui no canto da tela tem um link que diz entreguei a minha vida para Jesus, e você pode usá-lo para declarar publicamente que você é um discípulo de Jesus. E se você está aqui presencialmente, tem uma sacola como essa com presente para você na saída. E se você está aqui como visitante pela primeira vez, tem alguém com essa sacola que é para agradecer a sua visita. Você que entregou a vida para Jesus ou reconciliou-se nessa manhã, ao entregar a ficha, você recebe essa sacola, e nós queremos viver isso juntos todos os dias. Que Jesus abençoe você. Dia 31 de dezembro estamos de volta, 10 da noite e 22 horas. Que Jesus o abençoe. Até lá.
Você pode aplaudir Jesus Cristo mais uma vez.